Irmã Dorothy e a ditadura militar. Irmã Dorothy chegou ao Brasil em 1966, em plena ditadura militar. Sua primeira missão foi em Coroatá, no Maranhão. A pequenez do lugar daria a falsa impressão de que os efeitos do regime ditatorial não seriam tão sentidos. Ledo engano. Ao se colocar ao lado dos camponeses e camponesas, atraiu para si a ira dos latifundiários, que detinham o poder econômico e influenciavam o poder político. Dois padres da região haviam sido presos e torturados, Antônio José e Xavier Mepô do Blege, posteriormente bispo da arquidiocese de São Luís do Maranhão. A acusação era de subversivos. Na verdade, estimulavam a criação de comunidades eclesiais de base. Uma carta de Irmã Dorothy sintetizava o trabalho de religiosas e religiosos naquele tempo. Abre aspas. Nos fins de semana, costumamos ir a várias pequenas comunidades do interior. Vamos à busca de seus líderes em cada lugar. Tentamos encontrar pessoas que se dispõem a ajudar a comunidade, convidando para reunião, entoando cânticos, lendo e refletindo a Bíblia. As lideranças se tornam responsáveis por isso. Alertamos para que as reuniões não aconteçam na casa de algum latifundiário. Os encontros e as missas têm lugar na casa das lideranças. Outra coisa que fazemos é ir nas comunidades pela tarde. Visitamos as casas e organizamos encontro de jovens, mulheres e homens. Depois do encontro de cada grupo, juntamos todos os grupos. Como refletiram sobre a mesma passagem bíblica, partilham a reflexão. É muito bom, especialmente para as mulheres, porque nos demais encontros comunitários, apenas os homens falam. No dia seguinte, a missa é baseada na passagem bíblica estudada no dia anterior. A missa se torna realmente uma celebração comunitária, baseada na vida e no sentimento das pessoas. Fecha aspas. Não tardaria para que a ditadura se ocupasse das irmãs de Notre-Dame de Namur. O militar entrou na casa delas portando um exemplar da revista Time. Nela, continha uma reportagem sobre a tortura de religiosas e religiosas no Brasil, com a citação ao padre Antônio José. O oficial disse que a revista mentia. Irmã Júlia, única que se encontrava na casa naquele momento, respondeu que viu as marcas de tortura no padre. A partir de então, o oficial fez várias visitas à casa das irmãs. Porém, a construção das sebes já era um fato. Tanto assim que a festa de Pentecoste se tornou um evento anual na sede do município. Centenas de pessoas de todas as comunidades vinham para participar da missa seguida de procissão. Na noite do dia 5 de agosto de 1970, o centro pastoral foi alvejado por tiros de revólver. Na ocasião, havia um encontro de mulheres camponesas e uma reunião de líderes para discutir a formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. As irmãs souberam que haveria um ataque um pouco antes, colocaram as pessoas na garagem para melhor proteção e só as retiraram ao amanhecer. Porém, irmã Dorothy, arriscando-se, deixou o centro pastoral às 10 horas da noite, ao saber que uma mulher precisava de ajuda para dar à luz. Numa carta para a congregação nesse mesmo ano, irmã Dorothy informa o risco, entre aspas, natural de sua missão em uma terra onde havia o que hoje chamamos de trabalho análogo à escravidão. Abro aspas. Vocês mencionaram que nós, como Maria, temos a missão de levar Jesus ao mundo. Quando a irmã Mary Lynn Scott esteve aqui em maio, eu senti que era a missão dela ver como nós desenvolvíamos a tarefa de levar Cristo ao nosso povo e se estávamos levando toda a mensagem do cristianismo. Tenho certeza de que vocês sabem que, quando alguém está cercado pela miséria, há uma tendência de ajudá-los no reconhecimento de seus direitos como filhos de Deus. Esse reconhecimento leva-os a um estado de revolta. Ajudá-los a reconhecer suas obrigações e responsabilidades ao mesmo tempo é difícil, mas é muito necessário se queremos líderes cristãs e cristãos. Fecho aspas. Até a próxima.